vamos lá.
Entra.
Com licença, doutora Raquel, bom dia.
Senta aí, Aníbal.
Aconteceu alguma coisa?
Aníbal, que história maluca é essa que você tá mandando gente pra fazer reportagem no passado?
Ah, foi o coelho que dedurou, né?
O que é que tá acontecendo?
Doutora Raquel, o Senado brasileiro tá completando 200 anos em 2024.
Essa parte eu sei.
Então, a gente ganhou essa oportunidade aí de viajar pra 15 momentos importantes pra contar essa história bicentenária. Eu sei que é complicado de entender, mas tá acontecendo. A gente já está na metade das viagens. É bom para mostrar como o Senado foi importante em vários avanços democráticos.
Calma. Deixa eu ver se eu entendi. Angelina e Coelho estão viajando pro passado?
É. Quer dizer, nessa viagem agora, especificamente, não é Angelina nem o Coelho.
Olha, nem sei se eu devia perguntar isso. Quem é que está no passado agora, Aníbal?
Aníbal, meu filho. Aníbal, você tá me ouvindo aí? É a Isabel. Eu tô meio nervosa, não sei fazer esse negócio. Ai, nem repórter eu sou operadora de áudio. Olha a encrenca que você me colocou. Mas é só dessa vez, hein? Vamos lá, eu vou tentar copiar a Angelina. 3, 2, 1... Olá, ouvintes, podem acreditar. Eu tô aqui no centro do Rio de Janeiro, na noite de 10 de novembro de 1937. Mais cedo, eu tentei gravar na sede do Senado, o Palácio Monroe. Mas vocês não imaginam o tumulto que estava aquilo lá. Polícia, cavalaria, não dava nem para chegar perto. E foi a mesma coisa no Palácio Tiradentes, a sede da Câmara. É que o presidente Getúlio Vargas fechou o Congresso, mandou os senadores e os deputados para casa e impôs uma nova Constituição que vai ficar conhecida como Polaca. Tem um grupinho de pessoas ali, deixa eu tentar me aproximar. Não vou interagir não, eu sei que não pode interagir. Eles estão aqui em volta de um radinho. Peraí, já são 8 e pouca da noite, então é isso. Foi nesse horário que Getúlio fez o discurso em cadeia nacional de rádio direto do Palácio Guanabara. Eu vou chegar pertinho aqui pra gente poder ouvir.
A gravidade da situação que acabo de descrever em rápidos traços está na consciência de todos os brasileiros. Quando as instituições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Restauremos a nação na sua autoridade e liberdade de ação.
Gente, eu tô chocada. Hoje é dia 10 de novembro de 1937. E esse momento que eu tô testemunhando aqui é exatamente o começo dos 9 anos de ditadura do Estado Novo. Aníbal, faz um favor aí pra mim. Me manda pra daqui uns 10 dias, que aí eu gravo lá na sede do Senado. Do lado de fora, né? Porque não vai ter Senado nos próximos 9 anos. Aperta o botão aí, vai.
Doutora Raquel, a senhora tem ideia da importância desse relato?
Essa menina Isabel, não é aquela operadora de áudio?
É, ela tá em 1937. Eu sei que é difícil de explicar, mas confia em mim, vai ficar tudo bem com ela.
Ela tá no início de uma ditadura, Aníbal. Você esqueceu que no Estado Novo as pessoas foram presas, torturadas, assassinadas?
É, eu sei.
Traz essa menina de volta, você tá louco?
Eu vou trazer. Deixa só ela fazer mais uma reportagem, essa aí que ela falou, 10 dias depois.
Aníbal!
Eu vou rapidinho ali no estacionamento.
Fazer o quê no estacionamento?
Eu já volto, é rápido.
Aníbal, volta aqui.
Um segundo, já vem.
Aníbal!
Ué, eu é que vou gravar essa vinheta? Você tem certeza? Tá bom, vamos lá. Eu vou tentar copiar a Isabel, tá?
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Gente, cadê a Isabel?
Olá, ouvintes. Eu tô aqui no dia 21 de novembro de 1937, no jardim do Palácio Monroe, que até 11 dias atrás era a sede do Senado brasileiro. Agora, o Senado tá fechado, a Câmara tá fechada e o Brasil vive o início da ditadura do Estado Novo. Eu tô aqui com a edição de hoje do Correio da Manhã. E quem lê o jornal acha que tá tudo lindo. Uma boa parte da imprensa tem esse sentimento de antipolítica, dizendo que o Senado e a Câmara não vão fazer falta. O Correio fala até desse lugar onde eu tô agora, porque aqui ficavam as grades do estacionamento do Senado. O jornal diz que agora, em vez das limusines dos senadores, o Rio ganhou um lindo ponto de passagem e recreio. O que o Correio não diz é que a Constituição imposta por Getúlio Vargas sequer passou por uma Assembleia Constituinte, né? E vários pontos dela nunca foram cumpridos. A previsão era fazer um plebiscito nacional para legitimar a Constituição, mas isso nunca aconteceu. E como a ideia era o presidente ficar no cargo até o plebiscito, Getúlio foi ficando, e ficou como ditador por 9 anos, com um aparato fortíssimo de repressão e de propaganda também. Ó, Aníbal, pra mim já deu, viu? Não tô afim de ficar mais tempo aqui, não. Faz o seguinte, me manda lá pra 1946, quando o Senado foi reaberto. Aí eu encerro minha viagem por lá, pode ser? Com a democracia de volta. Bora, aperta o botão aí.
Angelina, que bom te ver de novo, Angelina.
Ô, Aníbal, você mandou a Isabel pro passado?
Calma. Eu tive que mandar, Angelina.
Peraí, outra coisa. Você não disse que eu só ia voltar depois das 15 viagens?
É, eu disse, mas deu problema, né? Eu tive que trazer você e o Coelho de volta porque a doutora Raquel descobriu tudo.
Peraí, como assim?
Eu tenho quase certeza que foi o Coelho que deu com a língua nos dentes.
Jura? Ah, esse é o cara que você confia pra mandar pro passado, pra perturbar a minha vida, né?
Sim, eu já me arrependi, Angelina, desculpa, minha cabeça tá confusa.
Não, Aníbal, a tua cabeça é confusa. Você mandou a pobre da Isabel pro período da ditadura e ela nem é repórter.
Mas foi só dessa vez e ela já gravou o último áudio, ela não tá mais na ditadura, ela já tá em 1946, quando o Senado voltou a funcionar.
Ah, e cadê o Coelho?
Ah, sei lá do Coelho, esquece o Coelho, vamos ouvir o áudio da Isabel.
Ô Aníbal, olha só, você ainda tá me devendo uma explicação, tá? Eu não esqueci, não.
Que explicação?
Disso tudo, né, de como surgiu esse negócio de viagem no tempo, quem te deu essa tecnologia.
Eu não posso te contar isso agora, Angelina. Por enquanto, vamos no lúdico?
Ai, meu Deus, tava demorando, né? Lá vem você com esse lúdico.
O lúdico. Presta atenção no áudio, Angelina.
Olá, ouvintes. Agora eu tô em 18 de setembro de 1946, quase um ano depois do fim da ditadura do Estado Novo. E olha, o Brasil estava com saudade de uma Assembleia Constituinte, viu? Eu tô aqui no Palácio Tiradentes, sede da Câmara, onde daqui a pouquinho vai ser promulgada a nova Constituição. O Palácio Monroe, que na ditadura abrigou o Ministério da Justiça, agora vai voltar a ser a sede do Senado. Os trabalhos começam na próxima semana, no dia 24 de setembro. Mas eu vim um pouquinho antes, porque eu quero mostrar para vocês esse discurso que vai começar agora. Eu vou chegar pertinho, ver se vocês reconhecem essa voz.
Realmente hoje, o Brasil ingressa em novo período de sua vida política. O Partido Comunista do Brasil e a sua bancada na Assembleia Nacional Constituinte, que discutiu e votou esta Constituição, está, tanto o partido como está a sua bancada, dispostos a lutar para que esta Constituição seja cumprida nos seus preceitos democráticos, para que o povo brasileiro tenha nela uma bandeira da democracia.
Gente, essa voz é do Jorge Amado, um dos maiores escritores que o Brasil já teve. Ele lançou o clássico Capitães de Areia em 1937, no ano em que começou a ditadura, e hoje ele está aqui, como deputado constituinte. Quem está chegando ali na tribuna agora é o Edgar de Arruda, da UDN do Ceará.
A promulgação da nova Constituição do Brasil representa o mais vivo anseio do povo brasileiro, torturado durante mais de 8 anos pela infâmia do Estado Novo.
E do lado dele está um conterrâneo do Jorge Amado, o deputado constituinte Juraci Magalhães, da UDN da Bahia.
Particularmente aos meus queridos amigos da Bahia, reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil.
É isso, democracia restaurada. E ainda deu para ouvir a voz original do Jorge Amado parlamentar. Essa viagem foi difícil para Isabel, mas também vou falar uma coisa, tá? Ninguém vê o que eu tô passando aqui, né? Tô aqui no estúdio, sozinho, sem Isabel, já tá tarde, quase todo mundo foi embora. Eu tô aqui cheio de botão nessa mesa, não sei mexer nesse negócio direito. Mas vamos lá, acho que tá gravando esse encerramento aqui, tomara que dê certo. Como eu tava dizendo, essa viagem foi difícil para Isabel, mas foi boa para a gente lembrar como o Senado e o Congresso, de maneira geral, como o Legislativo é fundamental no regime democrático. Eu estava até olhando aqui os registros do Parlamento. Impressionante como nesse retorno, depois de 9 anos de ditadura, os senadores o tempo todo reforçam isso. Eu não vou mandar a Isabel de volta para gravar mais coisa, senão ela vai ficar brava comigo, né? Mas eu estava dando uma olhada aqui, ó, no dia 28 de novembro de 46, uns 2 meses depois da Constituinte, o senador Plínio Pompeu do Ceará, ele fala assim na tribuna, ouve só. A hora angustiosa que atravessamos, resultante do vergonhoso e longo período ditatorial, conclama todos os brasileiros dignos para a maior coesão das forças democráticas em defesa do regime da lei que há pouco instituímos com a vontade do povo. É isso, né? Democracia sempre. Por hoje deu, deixa eu fechar o livro aqui, espero que tenha dado tudo certo aqui na mesa do estúdio. Quando a Isabel voltar, ela vê se gravou direitinho. Inclusive, eu vou é sair de fininho, porque a doutora Raquel ainda tá aí, eu não quero que ela me veja aqui, não. Se bobear, o coelho ainda tá por aí também, né? Só vai embora depois da chefe. Bom, vou sair aqui pelo cantinho, até amanhã, hein?
Com licença, doutora Raquelzinha.
Oi, coelho.
Ó, passando só pra saber se tá tudo bem com a senhora. Você aceita um cafezinho, alguma coisa?
Fala logo, coelho. O que você tá aprontando?
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Esse coelho, vou te falar, eu sabia que ele ia aprontar. Ô garotinho puxa saco, traíra, viu?
Esse foi o 8º dos 15 episódios de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa, Gabriel Guimarães e, a partir desse episódio, a Raquel Ribeiro interpreta a doutora Raquel. O pronunciamento de Getúlio Vargas no rádio e os discursos de Jorge Amado, Edgar de Arruda e Juraci Magalhães são áudios verdadeiros. E você também ouviu um trecho da canção Glórias do Brasil, de 1938, composta por Zé Pretinho e Antônio Gilberto dos Santos e interpretada por Nuno Holland. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves. Edição e sonorização, Clara Costa. Assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini. Trilha sonora original, Gabriel Falcão. Produção, Jamile Boulet. E pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio, ou na plataforma de áudio da sua preferência. Até o próximo episódio.